Olá a todas e todos, eu sou Ligiana Costa e este é mais um episódio do podcast do Teatro Municipal de São Paulo. Eu estou aqui com os três bolsistas de dramaturgismo.
Olá, eu sou o Júlio Mourão.
Eu sou a Luísa Tárzia.
Eu sou a Nata da Sociedade.
Nesse mês de setembro, nós teremos aqui no Municipal uma double bill, ou seja, uma dobradinha.
São duas óperas que, num primeiro olhar, podem parecer não conversar entre si, mas ambas têm como protagonistas mulheres que lutam pela liberdade.
Outro ponto em comum é que ambas as óperas, compostas nas duas últimas décadas, se empenham em propor novas vocalidades e ampliar o gênero.
As duas óperas de um compositor argentino e uma compositora brasileira também dialogam com ritmos populares.
Este podcast será dedicado à ópera Ai Nada Mar, um dos lados dessa dobradinha, composta em 2003 pelo compositor argentino Osvaldo Golijov, com libreto de David Henry Funk.
Ai Nada Mar é uma ópera episódica que traça uma linha imaginária e poética entre as vidas e resistências de Mariana Pineda, revolucionária espanhola do século XIX, a atriz Margarita Xirgo, musa e amiga do poeta Federico García Lorca, ponto de contato entre essas figuras históricas femininas e também personagem dessa ópera.
Essa é uma remontagem, mas com suas características próprias, que conheceremos nesse podcast, no qual conversaremos com o diretor cênico Ronaldo Zero e as cantoras Denise de Freitas, Lina Mendes, Marisu Pavon e Raquel Paulinho. Sobre o que é, afinal, Ai Nada Mar?
A história de Lorca?
A história de Mariana Pineda?
Ou a de Xirgo?
Pineda é a musa inspiradora de Lorca, transformada em personagem para a intérprete Margarita Xirgo, que por sua vez transmite a Núria, jovem atriz e sua protegida, os ensinamentos de ambos, o ofício de artista e o legado da luta pela liberdade.
O que o diretor tem a nos dizer sobre a sua visão dessa ópera?
Para mim, Ai Nada Mar, ela é uma obra que fala sobre o ofício do intérprete.
Ronaldo Zero.
Acho que foi o desafio que eu me coloquei quando eu recebi o convite. Quando eu recebi o convite no final do ano passado da Andréa, na hora, a minha pergunta natural foi perguntar, mas o Caetano Vilela, que foi o diretor de 2015, uhum, e que ele mesmo tinha me indicado para fazer, mas com um combinado, que eu não fizesse uma reposição de 2015. Uhum. Tá? Não é a mesma montagem, não é a mesma encenação de 2015, mas eu vou respeitar a remontagem estrutural. Tá? É uma característica de remontagem, tá? Então a gente tem o mesmo cenógrafo, o mesmo figurinista, o material existe, é lindo, os figurinos do Olinto, o cenário do Nicolas Boni, então se eles existem, por que não usá-los, por que não reaproveitá-los? E aí entra um outro desafio, como é que eu vou colocar a minha concepção dentro de uma coisa que estruturalmente já existe, é um desafio gigante. Lá em 2015, o Caetano tinha uma leitura de que o Lorca era o fio condutor dessa história. Aqui não vai ter isso.
Denise de Freitas sobre García Lorca.
Ele me emociona muito até hoje, porque foi um homem que, com certeza, mesmo com medo, ele não foi contra os seus princípios.
Aqui, para mim, o Lorca é um pivô da história. Ele é um pivô no sentido de que a arte dele é que perpetua. Então, a gente tem uma história da Mariana Pineda, a gente tem a história da Margarita Xirgo. O que conecta uma à outra é o Lorca.
Marisu Pavon.
Esse é um personagem que adoro fazer, que amo, porque me identifica não somente no musical, sino em lo dramático, em lo histórico. Estamos acá en pleno preparativo, muy entusiasmados de llegar a las récitas, a las funciones con esta ópera maravillosa.
Então ele é o pivô dessa relação, ele é o pivô dessa história. Em 2015 a gente não tinha essa figura da Mariana presente, aqui a gente vai ter. Tá? A gente vai ter, enfim, o que eu acho importante não é ter essa figura feminina forte que lutou lá no começo do século XIX, pelos ideais de seu país, e a Margarita Xirgo, que até o fim da vida dela, em 1969, também carregou isso e quis passar para gerações futuras, não só os ideais de liberdade, os ideais políticos dela, como ofício, e fazer isso através da arte.
Lina Mendes.
Eu acho que ela traz muita inspiração, eu acho que também
ela traz uma certa... lutar pelos seus sonhos, lutar pelo que você acredita, de verdade, assim, e realmente do que vem do seu coração. Você se guiar pelo seu coração e ir em frente sem medo, por mais que você não viva, né, eternamente, você vai deixar um legado.
Então, a Mariana Pineda, ela, aqui ela é uma bailaora. Então, ela já tem, a gente traz a dança no protagonismo também. E junto com isso, a gente tem o corpo de baile, que também funciona como narradores, assim como as linhas.
Raquel Paulinho.
Aina Damar fala desse ofício que é o teatro, que é o palco. E como esse palco e essa arte está conectada a essa arte política. Porque enquanto a gente está falando de uma atriz e do que ela viveu e da relação dela com o Lorca, com Mariana Pineda, a gente tem também essa questão, esses universos que estão se fundindo. Então eu acho que o Aina Damar, ele propõe uma reflexão para o ser artista, para o ser político, para o ser pensante, independente de qualquer, e acima de qualquer coisa. Eu acho que essa é a parte mais especial do Aina Damar.
E o próprio compositor? Para completar esse podcast, queremos compartilhar com vocês um trecho de uma série de áudios de Oswaldo Golihov. Os áudios completos estão disponíveis em todas as plataformas digitais.
Aina Damar means fountain of tears in Arabic. It's a real fountain.
Aina Damar quer dizer fonte de lágrimas em árabe. Ponte que testemunhou uma linda harmonia no século XII. É uma fonte para a qual poetas árabes citados por Lorca escreveram poemas sobre a beleza, para a paz, para a inspiração que aquela fonte dava às pessoas naquela época, quando essas três culturas coexistiam no solo da Espanha: a cultura muçulmana, a cultura cristã e a cultura judaica. A mesma fonte que 8 séculos depois testemunhou o assassinato do grande poeta. É por isso que a chamamos de fonte das lágrimas. É uma fonte que é testemunha ao mesmo tempo da harmonia e da barbárie. O Lorca falava que a coisa mais triste da história da Espanha era terem sido expulsos os judeus e os muçulmanos. Ele disse que aquele país, que tinha sido o grande centro da civilização e um grande império, depois desse acontecimento, acabou se tornando um pequeno país provinciano e chauvinista. A ópera, então, tenta trazer de volta, trazer à tona, à superfície, todos aqueles elementos que criaram a riqueza da Espanha, tanto musicalmente quanto culturalmente. Judeus, mouros, cristãos, ciganos, flamenco. É isso que essa ópera tenta fazer. Este podcast tem direção de Ligiana Costa e a participação e criação dos bolsistas de dramaturgismo do programa Jovens Criadores do Teatro Municipal de São Paulo, Luísa Tárzia, Nata da Sociedade e Júlio Mourão. Este podcast é apresentado pelo Teatro Municipal de São Paulo, Sustenidos, Organização Social de Cultura, e a montagem de Aina Damar tem apoio de Iberescena. Até a próxima!
Agradecemos a todas e todos os entrevistados e aguardamos vocês na nossa Aina Damar.